Paraná em Rede está de volta.
A Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. O crédito bancário para 4.479.000 contribuintes em todo o Brasil será realizado no dia 31 de agosto, totalizando o valor de R$5.700.000. No Paraná, o crédito bancário para 311.535 contribuintes totaliza R$339.521.000. O Programa de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Governo Federal liberou na semana passada uma nova linha de crédito para os pequenos negócios. É preciso agilidade, porque o primeiro lote de recursos esgotou em pouco tempo. Confira os detalhes na reportagem de Luciana Penha.
Nesta pandemia, as pequenas empresas sofreram um baque muito forte. As que não fecharam precisaram de crédito para continuar existindo. O PRONAMP, Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Governo Federal, abriu uma linha de crédito de R$16 bilhões em junho, mas o dinheiro acabou em menos de um mês. Só no Paraná, foram 20 mil empreendimentos que consumiram R$1,7 bilhões em financiamentos. Esta semana, foram liberados mais R$12 bilhões. Como a demanda é muito grande, a orientação é que os empresários procurem logo uma instituição financeira, diz o especialista em crédito da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, João Batista Guimarães.
As linhas já estão prontas, já estão desenhadas, mas sempre tem um tempo delas serem anunciadas e os bancos se adaptarem, montarem seus processos para atender todos os requisitos ali do BNDES. Então a expectativa é que na próxima, né, uma semana, uma ou duas semanas no máximo, essas linhas já estejam operacionais, mas de qualquer forma a gente indica para os empresários que eles já procurem os seus gerentes, né, das suas contas, mostrando interesse para já ir montando o processo e assim que já tiver liberado eles conseguirem acessar esse recurso.
Bom seria se o volume de recursos disponíveis para as pequenas e microempresas neste período de pandemia fosse regra daqui para frente.
Desde o início da pandemia, o Banco Central tomou diversas ações para injetar recurso de fato na economia, né, para ter uma maior liquidez, ter mais dinheiro para ser disponibilizado às empresas. Ao mesmo tempo que a gente vê mecanismos novos de garantia, os próprios bancos e o governo, eles compartilhando o risco das operações de crédito das empresas. Teve um esforço grande tanto dos bancos privados, bancos públicos, agências de fomento, bancos de desenvolvimento, todos eles se colocando à disposição, né, e trazendo novos mecanismos para facilitar o acesso ao crédito principalmente para as micro, pequenas e médias empresas. Apesar de todas essas ações, ainda precisa ser feito mais, a necessidade de crédito é imensa no país, então essas linhas elas têm ajudado mais. Ainda é preciso manter esse tipo de ação, incentivar que isso aconteça e ver a possibilidade até disso se tornar uma prática futura, né? Não ficar limitada somente ao período da crise, mas o que disso a gente pode aproveitar para o pós-crise, né? Para uma retomada econômica que a gente espera.
Os juros desta linha de crédito do PRONAMP são a Selic mais 1,25% ao ano, com 36 meses para pagar e carência de 8 meses. Operam esta linha de crédito os bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú, e cooperativas de crédito como Sicoob e Sicredi. De Maringá, Luciana Penha.
O caso bárbaro de uma menina de 10 anos, que era abusada pelo tio desde os 6 e chegou a engravidar dele, retoma uma preocupação que deve ser contínua: os cuidados com as crianças. Hoje a doutora Lucy Pfeiffer explica quais sinais uma criança que está sendo abusada apresenta.
Pequenas conversas. Olá, que bom ter vocês com a gente no Pequenas Conversas, uma parceria da Rede App de Notícias e do Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E no Dedica, atendemos crianças como a menininha da notícia dessa semana que passou. Uma menina de apenas 10 anos é violentada sexualmente desde os 6. E nós temos que pensar o que aconteceu nesse tempo todo que ninguém percebeu, que ninguém viu. E nós temos que saber que existem sinais que a criança pode nos dar. Habitualmente, tão pequena, 5, 6 anos de idade, ela nem vai saber o que é aquela aproximação daquele adulto, que pode ser um homem ou uma mulher, porque nós temos pedófilos, homens e mulheres, que aquela aproximação não é adequada. Ela demora muito para saber que existe o toque que não é certo. Então, precisamos estar atentos. Toda vez que temos adultos que começam a se aproximar muito dos nossos filhos ou que exigem a presença dessa criança com muitos presentes, sempre muitos agrados e tentando criar situações de ficar sozinhos com ela, é um tempo de prestar atenção. Infelizmente, a grande maioria desses abusadores estão dentro de casa. São os pais também, padrastos, madrastas, mães, avós e até mesmo bisavós, tios, primos. A criança precisa ser protegida. Ela aceita a aproximação desses adultos ou mesmo adolescentes com maturidade sexual mais adiantada sem saber o que está acontecendo. Mas a irritabilidade vai aparecer, os pesadelos à noite, situações onde ela vai mostrar conhecimento de atitudes sexuais que não são apropriadas para a idade, ou mesmo ela falar termos ou dizer coisas que seriam de uma sexualidade adulta. Também é possível que se tenha lesões. E uma criança violentada a ponto de engravidar, com certeza teve um tempo em que teve dores, que teve sangramento, e nós precisamos estar atentos para que não chegue nesse ponto. Criança precisa ser protegida, precisa ser cuidada. Ela não pode ficar sob cuidados de estranhos, nem mesmo cuidado de pessoas com quem não tenhamos confiança. Vamos lembrar que a maioria dos abusadores sexuais estão dentro da nossa casa, e podem estar, não? Ou são vizinhos ou parentes, pessoas que tenham acesso à criança, especialmente crianças que eles percebem que não têm tanto carinho, tanto afeto, tanta proximidade, tanta importância para os outros, que estão desassistidas. São as vítimas mais frágeis, são as mais possíveis e aquelas que, sob ameaça dos seus abusadores, vão se calar. Então, infância precisa de cuidado, infância precisa de proteção. Precisamos estar atentos e cuidar da nossa criança. Cuidar é estar perto, é olhar, é acompanhar. Eu agradeço a atenção de vocês e espero todos numa próxima coluna, Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas.
Hoje estreamos aqui no Paraná em Rede a série Em Casa, na Melhor Idade. Vamos falar sobre os cuidados que os idosos e familiares devem ter agora durante o período de isolamento. É claro que este momento traz alguns desafios, mas também a oportunidade de aprendizado. Nosso ponto de partida é a saúde mental.
Em casa, na melhor idade.
Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Psiquiatria revelou que os médicos dessa área viram o movimento em seus consultórios crescer cerca de 50% durante os últimos meses. Apesar de não serem os únicos a lidar com as dificuldades emocionais causadas pela pandemia, o presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, Júlio Dutra, considera que os idosos estão mais vulneráveis neste momento.
Todo quadro de tristeza traz à tona uma série de emoções. E essas emoções, elas podem sim ter uma porcentagem de agravamento em algumas doenças, né? A pessoa acaba ficando mais apática, ela tem uma mobilidade diminuída, ela não está fazendo mais os seus exercícios, as suas caminhadas, ela inicia um quadro de sonolência maior, de prostração maior. Isso tudo pode levar, então, não só apenas aos quadros de desenvolvimento de doenças crônicas, o agravamento das doenças existentes, mas também como desordens emocionais, doenças mentais, né? Como a ansiedade, a depressão, né? Esses são as doenças mais evidentes atualmente.
Para o presidente Júlio Dutra, os familiares devem se esforçar para manter contato e perceber indícios de que algo não está bem, mesmo à distância.
É necessário as pessoas perceberem que elas precisam estar presentes na vida do seu ente querido, através de, talvez, videochamadas, telefonemas, mas o importante é buscar saber como eles estão se sentindo nesse momento, né? Tentar dar um pouco mais de atenção, ouvir suas histórias, suas queixas, demonstrar esse interesse. A gente percebe que eles estão atentos à pandemia, estão assustados e estão isolados, mas os familiares, eles não podem deixar de lado essa atenção e principalmente voltar essa atenção a palavras, a movimentos que o idoso dá nessa conversação, tentando identificar aí, quem sabe, algum caso um pouco mais severo de tristeza ou desalento.
O psiquiatra alerta que a pandemia não pode impedir os idosos de ter acesso a cuidados de saúde, com acompanhamento e consultas quando for necessário. E se for o caso, a tecnologia também pode dar uma mãozinha para ajudar a ver o médico sem se expor ao coronavírus.
E para isso a gente tem outras alternativas, como as consultas online, como um acesso telefônico ao seu médico, perguntar se pode repetir a medicação ou se o médico realmente quer vê-lo. Por quê? Porque eles estão enfrentando uma pandemia, um isolamento, onde eles percebem, poxa, eu não posso sair de casa porque eu posso ter o coronavírus. Mas muitas vezes eles estão deixando de tomar o remédio para o câncer, remédio para hipertensão, o remédio da diabetes e principalmente os seus remédios para a saúde mental. Então precisa se buscar ajuda.
O presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, Júlio Dutra, ainda lembra que os idosos devem continuar cuidando da sua saúde de forma integral, mesmo dentro de casa.
Então, cuidado com a alimentação, cuidado com o sono e não ficar parado, né? Tentar se movimentar. Eles têm hoje um acesso à tecnologia, tentar introduzir isso no seu dia a dia, porque isso faz passar um pouco mais o tempo. E buscar, claro, eles, né, tendo esse entendimento, tentar viver plenamente dentro de casa, onde eles estão totalmente seguros.
Nas próximas reportagens da série Em Casa na Melhor Idade, nós vamos falar sobre cada um destes aspectos: alimentação, exercícios, tecnologia e cuidados extras para evitar acidentes. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Em Casa na Melhor Idade.
É isso aí, tem muitos assuntos importantes que vamos tratar durante a semana, então fique ligadinho. Com essas informações, o Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia, uma excelente semana para você. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.